Dando continuidade aos assuntos e entrevistas desta sexta-feira, eu recebo aqui neste momento o Paulo Valini, presidente do Sindicato Rural de Cascavel, porque vamos falar sobre Plano Safra. Paulo, seja bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia. É uma satisfação muito grande estar aqui com você da CBN para a gente prestar algumas informações para o nosso público, principalmente do agro.
Bom, Paulo, o Plano Safra, com 516,2 bilhões de reais, mais juros maiores, apesar do aumento nominal desses recursos, houve uma redução real no valor do Plano Safra. Qual é o impacto dessa defasagem para o produtor rural, especialmente para o pequeno e o médio?
Bom, nós sabemos que todos nesses últimos anos, todos os recursos que estão destinados, eles ficaram aquém daquilo que é solicitado, principalmente pela Federação, da CNA. Então, faz com que o produtor, principalmente o grande produtor, acabe buscando recursos no mercado. Aí, o custo se torna muito maior, que são recursos livres, onde a taxa de juros é muito maior do que aquelas que normalmente é colocada pelo governo à disposição. Então isso acaba criando um impacto muito grande, porque todos sabem que o produtor, infelizmente, ele não põe preço no produto dele. Então toda vez que aumenta o seu custo, ele é obrigado a absorver esse custo. E é o que vai acontecer agora mais nesse ano novamente.
Como que o governo justifica o aumento nas taxas de juros em diversas linhas de crédito? Justamente no momento em que se busca estimular a produção e o investimento no campo. Então se fala em investir no agro, mas ao mesmo tempo está tendo esse aumento de taxas. Por que isso? Como que o governo justifica esse aumento?
Eu acho que não existe uma justificativa, né? O que se tem dito é em função da taxa Selic, né? Que hoje ela está num valor extremamente alto. Isso daí não acaba impactando só os recursos para a agricultura, não. Acaba para a indústria, todos aqueles que vão fazer investimento, vai comprar uma máquina, ela teria uma taxa de financiamento muito alta. Então, esse impacto aí, ele é muito grande em toda a sociedade. E o governo diz que a taxa Selic é que está muito alta. Então, como ele combatia muito a taxa Selic no antigo presidente do Banco Central e após a posse desse novo presidente, as coisas subiram mais ainda, essa taxa Selic, alguma coisa tem que ser feita para que os juros caiam no país, porque senão o investimento vai acabar ficando cada vez, principalmente o investimento, vai ficar cada vez menor.
Então, por essa razão também, a inflação, a taxa Selic, de certa forma, são fatores que determinam esse contexto de juros. E diante disso, podemos ter uma retração no volume de crédito contratado, não é? Porque acaba que o produtor não se sente muito seguro em fazer essa contratação devido aos altos juros, certo?
Exatamente. Eu acredito que o produtor deve estar analisando muito bem a quantidade de recursos que ele vai precisar para a sua atividade, principalmente para a atividade de custeio, que é o plantio e acompanhamento da safra até na colheita. E os preços que nós temos dos produtos hoje, que estão relativamente baixos, né? Isso daí faz com que o seu poder de ganho diminua bastante esse ano. Então ele vai ter que rever todo esse investimento que ele vai ter que fazer. Talvez ele reduza um pouco na adubação, na quantidade, alguma coisa. Eu acredito que ele vai ter que fazer para não ficar tão dependente dessa taxa de juros tão alta.
Paulo, o novo Plano Safra promete incentivar práticas sustentáveis, mas na prática mesmo, no dia a dia do agronegócio, quais mecanismos podem ser usados para que essa produção verde aconteça, ela se torne viável e até financeiramente atrativa? Porque mesmo sendo sustentabilidade, isso tem um custo para o produtor.
Essa questão de sustentável é muito relativa. Precisa ver a interpretação que é dada pelo governo nessa questão, porque aí vai fazer com que caia meio ponto na taxa de juros. O produtor rural, ele já tem a sua taxa de preservação, vamos dizer assim, que são os 20% aqui no Paraná, que ele tem que manter todas as áreas onde que ele tem o rio, onde que ele tem que fazer a reserva legal e para que seja somado junto aos 20%. Então, ele já está fazendo a parte sustentável. Nós temos observado que ao longo dos anos, os produtos que estão sendo utilizados hoje na agricultura, eles estão sendo cada vez menos nocivos. Ou seja, são produtos, é uma mudança radical que nós estamos tendo. Então ele também já vai fazendo. Porque acontece o seguinte, o produtor ele vê duas coisas. Primeiro, a questão dos produtos que são aprovados para ele utilizar. Evidentemente, se ele tem produtos que têm menos problema, ele vai procurar esse problema. E o custo também. Então, automaticamente, ele acaba fazendo isso daí. Então, ele, ao longo dos anos, ele já vem procurando práticas sustentáveis. Mas ele não vem sendo beneficiado por isso. Então, o que mais ele vai ter que fazer para que ele seja contemplado com essa redução na taxa de juros? Fica a pergunta.
Com os juros do Modern Frota e IPCA ultrapassando aí os 10%, o que se pode esperar da modernização da frota, até porque isso está totalmente relacionado à produção no campo, e até mesmo a ampliação da capacidade de armazenagem no país?
É, o que eu... veja bem, o que a gente pode observar no contato que a gente tem tido assim, com os produtores, todo aquele que teoricamente teria necessidade... Ah, vou trocar um trator, ele acaba fazendo com que ele adie por mais um ou dois anos e acaba trocando se realmente for muito necessário, onde que a máquina dele já não tem mais condições, ele acaba gastando muito com manutenção, então é preferível que ele compre um equipamento novo. Mas caso contrário, ele vai continuar fazendo a manutenção daquele equipamento e vai ficar por mais algum tempo aí até que as condições sejam favoráveis para ele trocar. Isso daí vai acabar acontecendo também com o armazém. Se ele não teve armazém até agora, a não ser que seja um plano de expansão de uma indústria, de uma agroindústria que ela precise que realmente aumentar a sua capacidade, mas para o produtor, se ele não teve até agora, ele vai continuar esperando mais um pouco até aquela condição mais favorável de juro para ele poder fazer o investimento.
Paulo, com o anúncio do Plano Safra, o governo também anunciou uma linha de crédito dolarizada. Qual é o perfil de produtor que poderia se beneficiar de uma linha de crédito envolvendo a moeda do dólar, mas também que riscos estariam envolvidos, até porque temos que levar em conta a flutuação cambial?
Eu acho bastante temerário. Nós já tivemos
no passado, ousado, né?
Nós já tivemos no passado situações onde que acabou se transformando em uma dívida muito grande.
Quase
para
impagável,
quem pegou.
Né?
Exatamente. Então, e hoje nós estamos numa situação, vamos dizer, controlável na questão do câmbio, mas amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que aqueles que pensam em buscar esse tipo de financiamento, eu acho que tem que pensar muito bem antes de se arriscar a fazer isso daí. Porque no Brasil as coisas mudam muito rapidamente. Então, a taxa que hoje pode ser viável, amanhã pode se tornar inviável.
Ou seja, não é qualquer... Essa linha de crédito com dólar não é para qualquer produtor.
Produtor, eu acho que é muito difícil. Se for uma empresa onde que às vezes ela pode colocar esse custo, agregar no seu preço de produto, do produto que ela está comercializando, até é possível, mas acho que o produtor em si é meio difícil isso acontecer.
O plano aumentou o limite de capacidade para projetos de armazéns e também dobrou recursos para a infraestrutura. Ainda assim, Paulo, essa medida, ela se faz suficiente para enfrentar os gargalos logísticos que afetam principalmente o escoamento e a armazenagem no país? Porque temos ainda algumas demandas em relação à logística e armazenamento de grãos. O que foi proposto aqui no plano, ele consegue solucionar de alguma forma esse ponto ou ainda não é suficiente?
Não é suficiente, mas é um bom começo, vamos dizer, em termos de você destinar dinheiro para esse tipo de coisa. O que nós percebemos hoje é que o grande gargalo vai ser justamente a questão da taxa de juros, né? Aquele que quiser aumentar dentro da sua infraestrutura, dentro da propriedade, aquele que quer melhorar a sua logística, eu acho que o que vai esbarrar realmente é a taxa de juros. Porque isso daí é aquilo que eu já coloquei no início. Ele não tem como agregar esse aumento de custo no seu produto. Então fica difícil dele querer fazer uma coisa onde que vai aumentar o seu custo e não tem, e ele vai ter que absorver. Então, lamentavelmente, eu acho que o recurso ele é importante, mas talvez com essa taxa de juros o produtor não vai disponibilizá-la.
Que papel os governos estaduais e governos municipais eles podem ou devem se envolver na execução desses investimentos na infraestrutura rural? Porque a gente sabe que o setor do agronegócio é responsável por boa parte da fatia da economia dos municípios e do estado. De que forma o poder público pode auxiliar esses investimentos?
Olha, o que o produtor normalmente precisa? Ele precisa de estrada para tirar o escoamento da sua ou da sua safra de grãos, ou se ele for um produtor de frango ou de suínos, então, de leite. Então ele precisa que as estradas estejam em boas condições para ele receber os insumos e poder tirar fora aquilo que ele está produzindo. Então, isso é muito importante, a estrada rural. E, evidentemente, a segunda coisa é ele ter recurso para ele tocar a sua atividade, porque demanda uma quantidade grande de recursos, né? E depois ele tem que fazer os pagamentos de todos esses recursos, de tudo isso que é dentro da sua atividade. Então, eu acho que o principal que o município pode auxiliar é a questão para estradas adequadas e o estado também. Tanto é que o estado agora está disponibilizando recursos, né, para que os municípios possam fazer essas suas estradas, manutenção, adequação, readequação, asfalto, tudo. E aí os municípios têm que se virar com a questão do projeto, né? Que é uma dificuldade que às vezes os municípios têm, gerar projetos para obter esses recursos. Mas eu acho que esse é o principal que o município e o estado possam ajudar aos produtores rurais.
O plano fala em fortalecer a segurança alimentar, mas também ampliar as exportações. Como fazer esse equilíbrio em atender ao mercado sem comprometer o abastecimento nacional?
Eu acho particularmente que o Brasil vem produzindo bastante. Nós estamos produzindo bastante, tanto é que você veja bem, o preço que nós temos do soja, que é praticamente o que o grão vai para o mercado externo, fora aquilo que é transformado aqui na nossa região e no Brasil, onde nós fazemos o farelo de soja para fazer as rações e tudo, nós exportamos muita coisa. Isso daí está fazendo com que o pessoal diz que está sobrando soja no mundo. Então, eu não vejo razão da gente produzir mais e pagar para produzir. Não tem sentido esse tipo de coisa. Então, o mercado nacional nunca faltou produto. Sempre teve produto disponível, que isso vai continuar tendo. Então, eu vejo que essa questão do aumento de produtividade, que todo... Nós temos aumento de produção e aumento de produtividade. O aumento de produtividade faz com que o custo do produtor seja menor. E o aumento de produção é aquilo que acaba disponibilizando tanto para uso no mercado interno como para o mercado externo. E nesse momento nós estamos vendo que está prejudicando o excesso de produto, né? Falar excesso de produto, sim. O mercado internacional parece que, principalmente no soja, está tendo mais produto do que consumo. Então essa é uma das razões que o preço do soja principalmente está baixo. E a soja é o grande motor da nossa região, nós sabemos disso daí, né?
E também, Paulo, as condições de acesso ao Pronaf também foram ajustadas, não é?
Isso, exatamente. Então, já com juros um pouco menores, né? Procurando ajudar o pequeno produtor, que eu acho que isso tem sentido, nós temos que ajudar, né? Mas também não é porque é o produtor empresarial, eu acho que todos são produtores. Eu acho que esse tipo de separação não é uma coisa assim que não deveria acontecer. Porque todos trabalham para o mesmo fim, que é alimento, é produto, é disponibilidade disso para a sociedade, para exportação. Então, está certo que uns têm mais possibilidade de conseguir recursos com outros. Isso é verdade também. Mas eu acho que não deveria haver uma segmentação muito grande nesse sentido.
E tanto do Plano Safra ou do Pronaf, agora trazendo aqui para um impacto mais regional e local, como que os produtores de Cascavel e da região podem acessar esses recursos de uma forma mais ágil e até mais segura também?
Bom, os produtores, cada um de uma certa forma está atrelado a alguma entidade financeira, onde que ele já tem o seu cadastro antigo, tudo ali. Então, é muito mais fácil dele conseguir esse recurso através dessas entidades. Evidentemente que a gente espera que essas entidades, né, trabalhem dentro do possível para baratear, para fazer um misto ali que consiga baratear um pouco para o produtor rural. Então, tomara que esses recursos sejam liberados, também tem isso, né? Porque não adianta ser anunciado e depois o recurso não chegar na ponta para ser utilizado. Então, é muito importante que a gente faça essa observação, porque todo produtor provavelmente agora já deve estar procurando a sua entidade, que ele tem relacionamento, para conseguir o recurso da próxima safra, que está logo aí.
Levando em conta o histórico de produtividade da nossa região e até mesmo o perfil de produtor aqui de Cascavel e do nosso entorno, quais são as expectativas de adesão ao Plano Safra?
Olha, nós temos na nossa região, é um produtor mais consolidado, mais tradicional, é uma pessoa que ele pensa um pouco mais antes de se arriscar em qualquer coisa. Então, eu acho que ele vai, pelo menos uma parte desse recurso, ele vai atrás, ele vai procurar, porque ele vai precisar. Ele não tem recurso suficiente para tocar uma safra dessa daí. Então ele vai ter recurso talvez para pagar funcionários, para pagar a questão de óleo diesel, algumas coisas nesse sentido. Mas os insumos, ele precisa de crédito, ele precisa de recursos para bancar tudo isso daí. Então, eu acho que nós estamos... E todo produtor nosso aqui do Paraná, como eu disse, ele tem um crédito, ele tem essa facilidade e essa possibilidade, em função do relacionamento que ele já tem com a entidade financeira, já de longa data. A nossa região aqui, a gente não tem sabido assim de situações muito ruins de agricultores, como por exemplo nas regiões onde são grandes extensões, né? Nós tivemos muitas situações lá de produtor que tiveram solicitado a recuperação judicial aqui na nossa região, pouco se sabe sobre isso daí, então isso é uma garantia que o recurso vai ser destinado para o produtor.
E há previsões de impactos positivos sobre a balança comercial já nessa próxima safra ou os impactos serão mais a médio e longo prazo?
Olha, a questão da produção, mesmo que algum produtor reduza alguma coisinha ou outra aí, eu acho que ela não vai ter um impacto muito grande na redução de produção, né? Nós vamos continuar produzindo bastante. O produtor, ele tem a necessidade de produzir bem em função do seu custo, né? Quanto mais ele produzir, menor acaba ficando o seu custo. Então ele vai buscar essas oportunidades aí, evidentemente desde que não extrapole muito o seu custeio, né? O seu custeio da sua atividade aí. Então, eu acho que nós vamos continuar tendo produto, nós temos aí todas as integrações que precisam de quantidades de produto suficiente para tocar essas integrações, né? Na exportação e consumo de milho, consumo do teu frango disponível aqui no mercado interno e para exportação. A mesma coisa em suínos. Já estamos começando com peixes também, a exportação. Enfim, nós vamos ter realmente uma produção, que eu não sei se ela vai ser maior ou menor do que está tendo esse ano aqui. E esse ano, principalmente na questão do milho, nós estamos superando as expectativas, sabe? A produção está sendo muito boa do milho safrinha, milho segunda safra. Então a gente não sabe o que vai acontecer o ano que vem, porque o milho safrinha está muito em função do clima e da época que for plantado. Mas eu acho que nós vamos ter produto, não vai faltar produto para o consumidor. Isso daí garante um certo preço para que seja acomodado, né?
Qual é a leitura, Paulo, que o agronegócio faz a respeito da sociedade civil começar a entender o posicionamento do agronegócio, principalmente em relação às transformações ou às variações econômicas? Porque o agronegócio, enquanto setor, sempre se posiciona quando temos essas variações econômicas, quando temos problemas econômicos. E nem sempre a sociedade acompanha esse posicionamento ou até mesmo compreende o porquê disso. Mas claro que temos que levar em consideração que tudo que o agronegócio produz, independente do porte, como você mencionou há pouco, de ser pequeno, médio ou grande produtor, isso impacta diretamente nas nossas relações de consumo. Porque aquilo que está lá à disposição do supermercado, nas feiras, enfim, vem do agronegócio. Então, por essa razão que o agro sempre se posiciona diante das instabilidades econômicas, certo?
O agro ele tem sido a grande balança econômica do país, primeira coisa. Hoje, ao longo dos últimos anos, mais de 50% do que é exportado é o agro. Você veja bem, nós tivemos aquele período da pandemia em que muitos países faltou alimento, aqui não faltou absolutamente nada. Algumas coisas subiram de preço, não foi pelo produtor em si, mas foi pelos custos e pela manipulação que houve, manipulação que eu digo o seguinte, na transformação do produto, na disponibilidade. Então, o agro ele tem sido a grande balança do nosso país para os resultados positivos. O produtor ele acaba gerando, pelo que ele faz, muitas vezes ele tem sido muito discriminado por alguns setores, onde se coloca tudo de ruim em cima do produtor rural. Mas ao longo dos 50 anos que eu estou envolvido nisso daí, eu não lembro de pessoas que tiveram problemas por ter sido pela alimentação. Eu não lembro nada disso daí. Então, houve uma evolução, como eu falei, dos produtos químicos que são utilizados, cada vez menos nocivos. O produtor, ele é injustificável, às vezes, as críticas que ele acaba recebendo, porque ele produz, ele preserva, ele ajuda, ele faz tudo e assim mesmo ele é criticado. E por pessoas, às vezes, que não têm a mínima condição de falar alguma coisa do agro. Né? Porque não tem base, não tem nada, mas a pessoa se acha à vontade, ela se acha muito dona de si para criticar isso daí. Então, o agro, ele tem sido... eu falo que os produtores são heróis. Porque além de tudo, de sofrer essas críticas... Ele continua, ele não para. Que nem, por exemplo, a situação hoje do financiamento, juros, não é boa, mas ele não vai parar por causa disso. Ele vai continuar produzindo e colocando alimento na mesa de todos os consumidores.
Bom, chegamos ao final da nossa entrevista. Paulo, muito obrigado pela sua contribuição e orientações aqui no CBN Cascavel.
Tá, a gente continua à disposição para que a gente possa trazer informações que realmente... mostram o que é um pouco agro e o que está acontecendo, porque afinal de contas a nossa região é agro.